Episódio de hoje.
Pauta fria.
Episódio de hoje, Imbromation.
Somos o Espelho. E o nome do canal do YouTube? Depois começar a gravar.
O nome do canal do YouTube. A gente tem vários assuntos pra falar, porque, meu, a Marina mandou um textão pra mim de como a gente vai arrumar as redes sociais.
Tá um em cima do outro, assim, o bagulho tá louco.
O bagulho é muita coisa, eu nem li. A gente vai ler juntos. Porque ela mandou pra mim e falou, vê se tá bom, aí eu mando no grupo.
Mas baixa aí, o microfone um pouquinho.
Pra piorar...
Não manda no grupo, não manda por e-mail, não vou ficar lendo o celular.
É. Manda no grupo, a gente manda seu e-mail, pronto.
Pra piorar,
já tá ajudando.
Ontem foi, teve o celular dela subtraído do bolso, sem perceber.
De forma ilícita.
Bom, melhor do que aconteceu com você, que ele foi subtraído da sua pessoa na base da porrada.
Ah, mas rolou um box, pelo menos eu tirei sangue do cara,
não,
né?
Não tinha uma emoção, né?
A menina te mordeu. Mordeu a sua mão. Que coisa mais.
Você nunca brigou na rua, Marta? Qualquer arma, filho. Um dente é uma arma perigosa.
Não, eu
uma,
tenho...
uma dentada, filho, é uma arma perigosíssima.
Aqui é buchi, meu filho. Eu tenho honra. Mas eu não mordo assim, ninguém.
A menina mordeu minha mão enquanto três, eu tava brigando com três caras.
Você teve honra, cara. Você foi mega último samurai. Aí veio uma menina e mordeu sua mão.
Aqui é stage range, rapaz. A honra é se manter vivo. Qualquer arma. Tinha um sapato com tamanco ali, filho, é uma arma. A dentada, então...
É, minha irmã. Minha irmã briga assim.
É, o que tem na mão, a gente vai pra cima.
Chama brigar com objeto e cenário. Você lembra quando você, tipo, tava no Street Fighter, pegava aquele tonel e jogava na cara e tal? Isso é pegar objeto do cenário. Minha irmã atacava com um banquinho.
Mas é que a gente usa objeto do cenário e pensa assim, né? Você pega o como é que chama? O abajur, né? Uma coisa dura, assim, né? Ou, no pior das hipóteses, pega o telefone. Tem mais telefone fixo, né? Mas fala, tá ocupado, filha da puta! Mete na cabeça dele.
Isso era bom. Mike Tyson provou que a dentada é uma arma muito eficaz no boxe.
Pra você se aposentar, né?
Mas se você passar vivo daí, tá valendo.
Alguém viu a orelha do Evander Holyfield depois?
Tá tipo a do Van Gogh.
Tá feia, né?
É, eu não vi.
Não,
eu não
ficou,
sei.
Ficou marcado. Mas é que assim, é que a mordida foi com... Ele tava com aquele mordedor, né?
Ah, então eu não consegui arrancar
então,
um pedaço.
Então não, foi mordida.
Só doeu. Porque a
não,
cartilagem...
Doeu, sangrou.
Não, só doeu porque pela cartilagem, mas é um protetor só em cima. Martã, você prefere a orelha dele ou do Van Gogh?
Ah, eu gosto de chocolate ao leite, né? Não, não branco.
Dizem que chocolate branco não é chocolate, né? E pra mim é o melhor, inclusive. Mas
gordura saturada. Um dos primeiros doces que eu parei de comer, eu acho que com 12, 13 anos, foi chocolate branco, porque é muito açúcar.
É muito açúcar.
É açúcar e manteiga de cacau, não tem chocolate. Quando você vai fazer o chocolate, você torra o cacau, a semente, aí você tritura e amassa a semente umas 3 vezes pra tirar toda a manteiga. E o que sobra dali é o chocolate. O chocolate o convencional. E a manteiga com açúcar faz o chocolate, entre aspas, com o lado branco. Só que a manteiga usada foi o chocolate negro também, preto. Por isso que fala que chocolate branco não é chocolate branco, porque não tem cacau ali. Tem só a manteiga.
Entendi.
Aula básica. E estamos começando mais um Amaçã no Aro, edição 63, sem internet, porque a NET não quer nos atender.
Vamos deixar aqui um abraço para a NET.
A NET, aquele abraço por trás do Kid Bengala. Opa!
Então estamos aqui, né, naquele esquema eu sou a lenda, né? Se tiver alguém aí...
Em 2023, estamos aqui sem internet. Filipão, ele está num novo job. Ele agora é um ghostwriter.
Boa.
Ó, que chique, hein?
Eu acho que, na verdade, ele está perdido lá em Itapsirica. Foi raptado por um bando de bugios com febre amarela.
Na verdade, ele está gordo igual uma vaca, né? Então, ele foi raptado por algum ET passando pelo carrinho. Pauta de hoje, a gente vai falar do Paulistão. O Paulistão da NBB, com o site maravilhoso da Federação Paulista de Basquete.
Muito bem feito, muito bem feito.
A gente vai elogiar esse site, mais uma vez.
Para melhorar, ele tinha de ser no GeoCities.
MySpace.
MySpace é, os sites do MySpace são bonitinhos. Aqui é MySpace.
Tem uns caras que manjam.
A gente vai falar do calendário da NBA, calendário da TV, não os dias dos jogos. Só os jogos mais. O Natal, os encontros de Kawhi, o encontro de Golden State com Lakers, que agora virou assunto por causa do LeBron. E, por último.
A gente vai falar num tema que a gente está querendo falar faz um tempinho, das projeções de vitórias e derrotas que a ESPN lançou.
Não é o over-under que a...
Não
que
é o over-under de Las Vegas, é um cara que ele é baseado no RPM, né, no Real Plus Minus. e faz um monte de conta lá e dá um certo número de vitórias e derrotas. E aí tem polêmica, né? Porque sem polêmica não tem vida.
E era pra... A gente chamou isso semana passada, mas nosso convidado tava dando aula pra gente, então não rolou falar.
No ritmo do RPM... Gente,
né? Brecou a humilhação.
Exato. No ritmo do RPM, roda a vinheta. Ó, essa aí foi fácil o RPM, hein? Eu queria até cantar a música da RPM, mas não sabia nenhuma, então.
Martin, fã de Paulo Ricardo.
Nossa senhora. Fez ECA, inclusive.
ECA, pra quem não sabe, é a faculdade de...
Escola de Comunicações e Artes da USP.
É a faculdade dos Bicho Grilo da USP.
Não, Bicho Grilo
é a FEFELESH.
Mais que a ECA?
Mais que a ECA. É Filosofia, História, Letras, Ciências Sociais.
E temos um ganhador. The Oscar goes to...
Agora, o Paulo Ricardo foi gravar lá na Merlin, na minha loja. Eu tive uma loja de quadrinhos RPG.
Então você sabe a música dele, cante.
E ele foi gravar porque ele é nerd, né? Ele é fã do Homem-Aranha.
Ah, é?
É. E aí o Video Show queria uma loja que fosse bonita. A gente tava na Pamplona ainda naquela época e tal. O Paulo Ricardo foi lá gravar. Se procurar, sei lá, no Globoplay aí, Paulo Ricardo...
Video Show de...
Video Show de 1997, coisa. Talvez 8, na melhor das hipóteses. Sim,
Pô, se eu soubesse que a Luciana Vendramini gostava de nerd, já tinha caído matando, rapaz.
No máximo, vocês conseguiam um Paulo Ricardo. Olhar 43 e olha lá.
Ah, ele pesquisou? Cadê esse celular?
Ah, plenamente. Tanto
Big Brother. Sim, meio de lado já saindo, indo embora. Louco por você, princesa.
Pois dessa, conta aí como é que tá o Paulistão.
Então,
vou começar pelo primeiro, de baixo para cima, que é o Osasco, né?
O Osasco, ele só é o primeiro de baixo para cima, porque ele jogou mais vezes e perdeu mais.
Exato.
Senão seria o Corinthians. Eu acho que por média de diferença de pontos é o Corinthians. Mas o...
Jogou aqui, jogou um jogo a menos também.
Sim.
É força para vocês aí, Castilhão, Enio.
Então, eles já tinham contado pra gente que no ano passado, no Paulistão, eles ficaram em penúltimo, né? Estavam com dificuldades.
Porque é difícil, né? Porque quem tá jogando com times do Paulista. O Paulista, São Paulo e São Paulo capital, são os lugares que tem... É o lugar, na verdade, que tem os times mais fortes de basquete. Tirando as suas exceções, como Rio de Janeiro... Vitória, que tem um time bom em cada estado. São Paulo tem três ou quatro.
Não sei se Vitória vai ter ano que vem agora, né?
Tá na dúvida ainda. Mas tem um time, aqui tem quatro ou cinco times bons para brigar pelo NBB, que é o LNB, Liga de Basquete Brasileiro Nacional.
Então, eu descobri, eu cheguei ao fundo da questão e NBB ainda é o nome do campeonato. E LNB é o nome de quem organiza o campeonato.
Entendi.
Da Liga.
A Liga Nacional de Basquete organiza o novo Basquete Brasil.
Entendi. Então, Liga Nacional de Basquete organiza o NBB, Novo Basquete Brasil. Então, chegamos aí. E aqui em São Paulo, você tem cinco times, seis agora com o Corinthians, que estão disputando... Não, todo mundo, fora o Osasco, está disputando o NBB. Todo mundo que está disputando o Paulistão, fora o Osasco, disputando o NBB.
Não, o Corinthians subiu agora.
Então, vai disputar, mas é time... Ele montou o time para disputar.
O Liga Sorocabana caiu?
Acho que ele caiu, é isso que eu tava lembrando.
Então, um a menos, mas aí trocou.
O Sorocabana foi...
O Osasco não disputa o NBB, e isso faz uma diferença absurda no orçamento deles. Em tanto de patrocínio, mídia...
Notícia do dia 10 de agosto, triste. O Vitória encerrou a parceria com o Universo e tá fora da NBB.
Então, teoricamente, o Sorocabana.
Mas o basquete cearense.
Continua.
Continua.
Teoricamente, então, quem cair sobe ou quem ficou em segundo lugar na Liga Ouro sobe?
Não, então isso é uma coisa que a gente não sabe. Vai rolar, tipo, É um espólio daí que nem rolou com o Basquete Brasília, a gente então, não sabe.
Eu não sei como é que ficou ainda, eu preciso dar uma estudada para o próximo episódio.
Quem vai pegar o lugar do Vitória? Se vai ser o campeão da Liga Ouro, o vice-campeão no caso, né? Ou
São José.
Ou
que tá no Paulista e não tá no NBB.
Exato. É. Ou o 17º colocado, o antepenúltimo.
O que é, um não cai.
É, um não cai. Em vez de cair dois, cai só um.
E...
vou descobrir como é que é feito esse.
Ou aí. Talvez, se fosse pra ser justo, podia fazer um tirateima, né?
O último.
O penúltimo. Não, que o penúltimo que caiu.
Com o segundo colocado.
Com o segundo colocado e fazer três, melhor de cinco.
Da Liga 1.
Olha, se isso ia ser muito legal se rolasse, mas eu vou botar aqui, duvido que a organização vai achar isso uma boa ideia.
Eu também acho que no final não vou fazer também isso.
Porque se fizesse, imagina, uma melhor de 3 ou de 5, porque a galera, pô, vale, né?
Ficar na primeira...
E acho que a torcida ia comprar totalmente, né? Mas
seria pelo menos um jogo bem atrativo por início de temporada. Então, desses times que estão disputando o Paulistão, 3 não são da NBB. Isso faz um peso absurdo. Mesmo assim, o Corinthians sendo montado...
É que a gente não sabe qual que é o nível de investimento, né? Porque a gente sabe que o Bauru paga um salário nervoso, o Franca também. Os caras têm dinheiro. Agora, esses outros times eu não sei, sinceramente. O Osasco eu duvido muito.
É, o Paulistano ficou claro que o salário não é o mais forte do mundo, porque, tipo, o desmanche que teve no final do...
Mas tá bem, por enquanto, né?
É, não. Monta
a tabela aí.
No Paulistão tá assim. Em primeiro lugar, Bauru. 5 jogos, 5 vitórias. Segundo lugar, Paulistano. 6 jogos, 4 vitórias. Terceiro lugar, Franca, 5 jogos, 4 vitórias, um jogo a menos, então pode ser que passe. Quarto lugar, a Liga Sorocabana, com 6 jogos e 3 vitórias. Aí empatados, mas com aí diferença no número de pontos pró e contra, que coloca eles nessa posição, tá Pinheiros, Mogi e São José, todos com 5 jogos e 3 vitórias. Aí Rio Preto está com 5 jogos e 1 vitória. O Osasco, 6 jogos, nenhuma vitória. E o Corinthians, com 4 jogos e nenhuma vitória.
Vai, Corinthians!
E coisa, eu trouxe bons jogadores, né? Mas, historicamente, isso que faz... O Franca, eu assisti Franca e Corinthians. O Franca jogou sem o Elinho e sem o... Hechaya! Jogou meio desfalcado e outros dois, alguns jogadores também não jogou, mas aí o Corinthians estava ganhando, mas depois tomou a virada no final e acabou perdendo por pouco ponto, mas perdeu. O importante é que perdeu. E pro Osasco, cara, o investimento para você disputar o NBB, se você olhar esses times, Corinthians, quem trouxe, o Franca, quem trouxe, o Bauru, até o Basquete Cearense, o Sorocabana.
Liga Sorocabana.
A Liga Sorocabana, se você olhar as contratações que eles fizeram, eles têm um investimento, sei lá, eles têm mais visibilidade. Então, você, teoricamente, tem mais investimento que o Osasco, que só tem, oficialmente, só tem o Paulistão para jogar. Depois morre o calendário para eles, né? Aí eles ficam igual...
Tem os jogos abertos do interior, não tem?
Tem os jogos abertos do interior, mas...
Que não deve dar dinheiro também, né?
É mais para manter o...
Não, é difícil, é um...
E o Osasco tem um puta de estádio lá, estádio municipal, igual o Bauru, igual o Mogi.
A gente vê isso acontecendo no futebol já, cara, onde, tipo, se você não vai modicamente bem no Paulista, pra você conseguir uma vaguinha ali na Série A, na Série D do Campeonato Brasileiro, acabou
seu ano.
Você vai entrar pra jogar, talvez, a Copa do Brasil, dependendo... e aí você já vai pegar um time forte na proa de cara, vai ser eliminado no primeiro jogo, e talvez você jogue, aí sim, tem o Campeonato Paulista do interior, que é uma brincadeira que rola, tem umas coisas assim, mas mesmo assim o calendário é muito fraco. Então os times que não estão no topo ficam sem jogo.
Esse jogo aberto do interior tal é mais pro pessoal novo, né? Tá chegando agora. É. Se você tem 30 anos, você não quer jogar jogos abertos do interior, né, mesmo?
Eu acho, eu vou perguntar depois.
Eu não sei. Eu gostaria de perguntar pra um desses caras, porque às vezes é melhor jogar do que não ficar fazendo nada, né?
É, porque mesmo sendo interior, você tem visibilidade do seu basquete, né?
Pra outros clubes. Da Vila Natal, esse R, né?
Do interior. E outra coisa importante, você pode perguntar, o Castilho, o Enio. Vou devolver seu boné com um presentinho, tá?
Meu Deus, a gente tá com o boné do Enio.
Vamos devolver com um presentinho. Vamos lá em Osasco ver um jogo e devolver.
Tá no carro do Felipe, meu Mace.
Vamos ver um jogo.
Fazendo aniversário.
Vamos ver um jogo e vamos assistir e levar um boné novo pra ele.
No campeonato a gente tinha que comprar um chapéu daqueles russos, né? Peludo, assim.
Eu concordo. Fala mais perto, não derruba a gente. Deixa ser amador. A gente vai levar e aproveita e pergunta pra eles o que precisa pra disputar a Liga Ouro, pelo menos. Que já seria interessante, né?
Sim.
Que aí você acaba o Paulistão, você tem a Liga Ouro, que começa sei lá quando. Bora subir o barquinho?
Vamos subir.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
A NBA, ele divulgou o calendário das transmissões. A gente vai fazer só o Trend Topics aqui. Basicamente é, Lakers vai ter 43 transmissões na TV aberta.
Que é pouco, diz aí.
É pouco. É 57% do número de jogos que eles vão ter na TV da temporada. A NBA tem 82 jogos. Você vai fazer a conta, né?
Não, mas...
Faz a conta aí que
eu... Cada equipe joga 82 jogos. E o Lakers vai ter... Dá, sei lá, 500 jogos.
E o Lakers vai ter 42 televisionados.
43
televisionados. Mais...
Mais da metade
dos jogos. Isso é um... Além do Lakers ter um ótimo mercado e que a NBA sabe disso, a gente tava discutindo isso aqui antes, o Martão falou que mesmo o Lakers ou New York Knicks, eles sempre com time ruim, tem bastante jogos televisionados. Mas mais que a metade... O fator LeBron tá... O fator LeBron...
52,5%.
Olha lá. Tira 5, sobe 2, desce 3.
Novos fora.
E vambora. E... Essa... 52% de jogos transmitidos... Você tem um fator LeBron aí, né? E o fator que ele... O para-raio que vende, além da franquia ser gigante, tem esse cidadão aí que ajuda a vender as coisas, né?
Então, vou discordar um pouquinho, né? Falei assim, eu acho que sempre, mesmo quando o Lakers tem um time ruim, passa muito jogo do Lakers do Knicks, porque, né? Porque no, nas Deep State, Deep Web aí, Ursal, os cacete, tem algumas conspiração que os caras ficam jogando Lakers e Knicks goela abaixo da gente.
Na minha goela, ninguém joga abaixo, não, porque eu quero assistir jogo do Lakers, mesmo ruim. O problema é no horário de verão, né? 3 horas da manhã começa o jogo do Lakers. Porra! Quando eu tô jogando no Staples Center. Como assim um jogo desse? O jogo começa 3 horas da manhã. Quando joga fora de casa, dá pra assistir. Mas é uma sacanagem isso, né? Começar um jogo de basquete 3 horas da manhã. Quem assiste aqui no Brasil? O Everaldo, que tem que fazer o jogo. O Zé Boquinha. E quando não vai o Rômulo lá no lugar do Everaldo fazer o jogo? E o que mais nós temos de atrativo aí? O Natal do Lakers esse ano vai ser um Natal grandioso, que vai jogar contra o Golden State Warriors. Esse ano o LeBron vai apanhar mais do Golden State Warriors do que ano passado, porque joga 3 vezes, só na temporada regular. Ano passado só são 2, porque ele trocou de conferência. Então ele vai virar um freguês um pouquinho mais assíduo.
Então posso dar umas estatísticas aqui do calendário?
Opa, estamos aqui para isso.
Então eles estão tentando fazer um calendário mais inteligente, você não joga 4 partidas em 5 noites, como já acontecia uns tempos atrás.
Ah, meu fantasy.
Tem uma média de 13,3 back-to-backs para cada equipe.
Back-to-back que a gente joga hoje e amanhã. É, mesmo no dia seguinte.
Dias consecutivos, que é menor do que o do ano passado, que foi 14,4.
Que é foda pra caralho, né? Você vai jogar, tipo, joga hoje aqui em Orlando e vai amanhã aqui em Orlando, né? Você joga hoje lá em Orlando e depois muda para Califórnia, que é meio que perto, mas...
Então, e aqui tem o ranking, né, dos jogos, vai ser o seguinte. Lakers vai ser o que tem mais partidas transmitidas com 43, depois em segundo lugar vem o Golden State com 40.
Cadê o Knicks?
Deve estar aqui em algum lugar. Tem que estar, né? Na verdade, eu me ferrei aqui porque o Knicks só vai ter 12 partidas.
Ah, chupa mundo!
E tá do meio para baixo, na verdade. O que vai ter menos jogos... Vai ser o Memphis e o Charlotte, 4 jogos apenas.
Pô, você não queria ver o Rubio? O Rubio não, o Doncic.
Doncic. Mas ele não tá nenhum desses dois times.
Tá no Memphis?
Tá no Dallas.
Ah, então beleza.
Né?
É que o Memphis queria, entendi.
Eu tô até procurando aqui, porque ano passado, toda vez que eu ligava a televisão, eu tava passando a porra do Minnesota. Onde é que eles estão aqui? Minnesota 18, tá na metade de cima.
Tá bom, vai. Embora que o Minnesota tem um bom time, né? Tem o Butler, que a gente tá brincando que ele é o jogador que curte um jogo aberto pra se fazer o bam-bam-bam. E os encontros? Kawhi contra Toronto, contra...
Então vou dar umas datas chaves aqui.
Bom, muito bom, isso é importante.
É, a temporada começa no dia 16 de outubro. E já no dia 16 de outubro, a gente vai ter um joguinho massa que vai ser Boston e Filadélfia.
Olha só.
Tava do ano passado, e aí mais uma vez, né?
Teoricamente, é a final de conferência desse ano, hein?
É, e vai ter o Simmons contra...
Kawhi contra o Canadá de Vida dessa vez, hein? Embora que o Simmons não jogou nos playoffs contra o Irving.
Não, né?
Porque o Irving tá machucado. Então vai ter um encontro dele contra o Irving e contra o Harden, o Canadá de Vidro.
Qual dos Canadá de Vidro? O Hayward, Gordon.
Isso,
Hayward.
Teoricamente o Boston completo, né?
Né? Dia 18 de outubro, dois dias depois, começa a temporada do Lakers. Primeiro jogo do Lakers, com transmissão na TNT, que aqui no Brasil, então provavelmente vai passar pelo Sport TV. Vai ser Lakers e Portland.
Vixe, vamos passar o carro. Nosso rival direto dos playoffs aí. Já começa aí.
Dia 15 de novembro, feriado aqui no Brasil, proclamação da República. Vai ter Warriors e Rockets primeiro. Entre então, os dois.
A final de conferência do ano passado, desse ano não será? Cravo aqui que não será.
Então, no dia de Natal tem Lakers e Warriors.
Ano passado, só pra deixar claro que ano passado foi Warriors e Cavs. Na verdade, a gente pode colocar que é LeBron e Warriors, né? Porque ele tá jogando Natal sempre contra o...
E foi nesse jogo de Natal que o Warriors passou o carro?
Qual o jogo que eles não passaram?
Não, eles perderam um jogo da temporada regular.
O Cavs não perdeu não, viu? Eu acho que passou tudo. Eu acho que eles ganhou 6 jogos do Cavs.
O quê?
Que o Golden State ganhou 6 jogos do Cavs na temporada. 2 na regular e os 4 nas finais.
Não,
na final.
Teve um jogo na temporada. O jogo em Cleveland eles perderam, não foi?
Eu não sei. Eles perderam.
Eu duvido, cara.
Eles perderam para Houston, Golden State.
Perderam não, 2 vezes para Houston.
Exato.
Mas o Golden State na temporada regular não estava tão ligado assim.
Mas contra o LeBron eles estão, né?
Deixa eu dar uma olhada. Eu tô...
Então, também no dia de Natal vai ter Thunder e Rockets.
Thunder!
Então vai ser o Carmelo jogando contra o seu antigo time. Jogando.
É, mas o Carmelo não saiu pela porta dos fundos, né? Mas é interessante o confronto. Acho que abriram a porta e colocaram o tapete vermelho pro Carmelo sair. Em vez de deixar sair pela porta dos fundos igual o Kawhi.
Então no dia 3 de janeiro vai ter a primeira partida Raptors e Spurs. Então o Kawhi jogando contra o seu velho time.
Agora a pergunta, enquanto você tá... Minha pergunta é, quem vai jogar mais? Quem vai com mais sangue no zóio? Eu acho... Que é o DeMar DeRozan. Porque ele não queria sair. Tinha um planejamento, rolou todo um bafafá de sair. E o Kawhi foi, velho. O Kawhi queria sair pra qualquer lugar. Eu acho que quem vai jogar com mais sangue nos olhos, ali, mais a fúria do dragão japonês, vai ser o DeMar DeRozan. E vocês?
Eu acho que sim, mas eu não gosto. O DeMar DeRozan com fúria é mandando tijolo de meia distância, né? Eu prefiro o DeMar DeRozan
com fúria e eu contra o Kawhi sonolento, eu sou o Kawhi.
Mas tem o DeMar DeRozan e atrás tem o Pop, né? Você tem esse fator
quando
aí.
Quando o Pop estiver arremessando as bolas, a gente conversa.
Mano, o Pop faz o Bertans arremessar a bola?
Não, eu sei.
Com material humano ruim, o Pop faz milagre. Com material urbano humano
bom... Não, lógico,
bom.
O DeRozan joga bola, eu acho também.
É que o Kawhi marca pra caralho, né? E é o Kawhi que vai marcar
ele. Posso ser sincero? No final dessa temporada, eu acho que o DeRozan vai falar que a melhor coisa que aconteceu na carreira dele foi ter ido pro Spurs.
Depende.
Mesmo a contra vontade. Mesmo ele não querendo sair. Porque ele... Ele pegou os técnicos razoáveis, né, em Toronto. Mas eu acho que trabalhar com o Pop vai mudar o jeito que ele joga um pouco.
Eu acho que é bom sair da mesmice, né? Aquele time do Toronto tava nessas de, tipo, não, agora vai, não vai. Agora vai, não vai. Agora vai, não
quase
vai.
Foi.
E não ia, cara.
Mas aí o fator LeBron, de novo ele, fez os caras tremer as pernas, se borrar, aquela derrota do jogo 2 e tudo contra.
É, todo mundo falava que, ah, não sei o quê, talvez ele vá pro Lakers porque ele é de Los Angeles. Agora tá mais perto, de repente ele vai mesmo, sei lá. É melhor do que aquelas desgraças aqui do...
Mas talvez ele...
Lance Stephenson e os cacete.
Eu também acho. Mas talvez ele vá. Talvez o Kawhi curta curta Toronto. Toronto é uma cidade, bem legal. E a torcida do Toronto comparece, né?
Aqui diz que o Kawhi não suporta frio. Ele nunca foi frio. Ele é de Los Angeles, fez faculdade em San Diego e depois foi morar no Texas. É. Ele nunca viu neve na vida. Eu vi mais neve que ele. E eu nem moro nos Estados Unidos. E aí, sei lá.
Toronto é tipo menos 60 graus até pra chegar. É, Toronto é frio quando é frio. Mas, cara, mas com o dinheiro que esses caras têm, para, né? O cara compra um sol pra ele. 23 milhões pro meu, compra um sol.
Não, então, mas é que esse 23 milhões que ele ganha, ele paga imposto de renda nos Estados Unidos e paga imposto na fonte no Canadá, né? Então ele tá perdendo dinheiro, na verdade. Jogar no Canadá financeiramente não é um bom negócio.
Ai.
Ele paga imposto pro Trump e pra rainha. Aí
não,
é foda.
Eu acho que não pode ser. Você não pode ser bitributado no mundo, eu acho.
Então, porque isso é o que eu tô falando, porque eu vi o Jalen Rose falar uma vez, ele jogou assim, tava no fim de carreira. E aí ele falou que, tipo, Toronto é uma cidade muito foda, muito legal, não sei o quê, mas financeiramente não compensa. Compensa mais financeiramente é jogar no Texas e na Flórida, porque não tem imposto, né, na fonte.
Mas quem vai pagar ele vai ser Toronto. Toronto está no Canadá. Teoricamente ele não paga para os Estados Unidos, ele paga para a rainha. E quem paga para os Estados Unidos é a liga, é o time, eu acho.
Então, eu preciso ver esse imposto aí direitinho. Porque
quem deveria pagar para a liga, para a NBA... Porque tá nos dois, é o Toronto. O Kawhi é...
Se ele se declarar como residente dos Estados Unidos, que ele é...
É.
Porque aí ele tem que pagar.
Porque aí acabou a temporada, ele vai correndo para Los Angeles para ver a família dele, ele tem que pagar nos Estados Unidos.
Mas ele pode pagar só o período que ele não tá em atividade. Teoricamente, ele não tem salário. Ele recebe o salário enquanto ele joga. Eu sei, que deve ter alguma treta que tá fazendo.
Você tá procurando isso, mano? É isso que...
Não. Eu já sei que o Golden State Warriors ganhou as duas do Cavaliers.
A seis, no caso.
Aqui, né? Teve uma que foi um chocolate, teve uma que não deu nem graça.
Foi o primeiro, Natal.
Foi o Natal?
A ceia foi mais cedo. E...
Não, os dois jogos foram tensos, viu? O dia 23 de dia 25 de dezembro foi 99-92.
É.
E no dia...
Foi em fevereiro, acho que dia 5.
15 de janeiro.
Ó, quase, hein?
118-108.
Ah, mas esse jogo foi menos tenso que isso. Eles estavam 20 pontos na frente, depois encostaram no final.
Ah, o terrão correu, né?
É.
E...
O terrão que agora é titular no Lakers.
Você me respeita. Mas esse ano, velho. Esse ano o LeBron só vai lá pra passar raiva e fazer os filmes dele. Esse ano, ó, com o Magui, com o Leif Steff, né?
Vamos falar a verdade?
Ah.
O LeBron vai levar esse time para os playoffs, né?
Ah, ele vai, mas...
Então, vamos falar a verdade? Eu acho que...
Vai lá, vamos para o segundo. Vamos para o último tema aí que você...
Não, rapidinho, antes do último tema.
Tá, não está envolvido isso, não?
Não, não está envolvido isso.
Então,
tá. É o seguinte, eu achei que em termos de números, o favorito para ser MVP da próxima temporada era o Anthony Davis. Porque... O cara é um animal, e se ele não se machucar, ele vai botar uns números nervosos. E a galera tá assim, a galera gosta de narrativa, tá todo mundo de olho nele, olha, é muito bom, ele é bom num time ruim, no mercado ruim.
Quem falta ganhar?
Os caras estão querendo dar um MVP pra ele.
Porque o Barba levou esse ano, não tinha. Quem falta ganhar desse...
Então, o Barba e o Russell não levam mais, cara.
Eles exato.
Não levam mais.
O basquete que eles jogam não é pra levar, já era.
É porque assim, os caras assistem os jogos, aí vê os caras, né, errar 20 arremessos de 3 seguidos no playoff, fala, não vou votar nesse cara de novo.
Exato. O quem pode ganhar também?
Então, aí o que acontece? O
Magui.
Eu achei que o LeBron era candidatíssimo, né? Porque ele vai estar no Lakers, tem toda uma narrativa, todo mundo olhando para ele. E ele vai botar uns números nervosos, porque o resto do time não ajuda. E se chegar para os playoffs, vão querendo dar mais um pro LeBron.
Porque já é o segundo.
Eu achava que era assim, que existe uma grande chance. Aí o LeBron... Inaugura uma escola, né? Fica, né, um negócio lá, mó, cara bacana, um puta ser humano legal. E o Trump vai lá e caga na cabeça dele. Depois que o Trump cagou na cabeça dele, eu falei, agora ele vai ganhar o MVP. Agora não tem como, porque jornalista que vota, jornalista gosta de narrativa, gosta de historinha. E o LeBron, antes da temporada começar, já tem a melhor historinha pra ganhar o MVP.
Tem. E por números, o LeBron merecia ganhar quando o Westbrook jogou e quando o Harden ganhou, né?
Ele tava ali.
Por números, eles não deram pra ele porque fica chato, né? Todo ano ele vai ganhar, mas por números era isso.
Quantos MVPs o Jordan tem?
Três.
Seis.
Quantos o LeBron tem?
Três.
Ah, dá pra dar o quarto pra ele, tá?
Não, acho que não. Será que ele tem seis? Eu acho que o Karim tem seis. Eu acho que o Jordan tem menos, tem cinco.
O Jordan tem mais em finais do que o LeBron.
Sim, o Jordan tem 6 campeonatos, 6 MVP de final. Eu acho que o Karim tem 6. Karim...
Mas se o LeBron ganhasse 6, ele teria 6 MVP de finais também.
Sim, mas...
Nas finais que ele jogou... Ganhar, né? Sim, por exemplo, na final que ele e o Ipechubê, ele ganhou. Se ele ganhasse, ele teria 6. Tem que ganhar, o que é mais importante. Eu acho que falta dar pro Davis. O Grego tá muito cedo ainda. Depende da temporada que ele fizer, porque tem um bom técnico agora, né? Mas eu acho que... Por narrativa, o Anthony Davis...
É isso aí. Jordan tem 5, o LeBron tem 4, Tim Duncan tem 4.
Ah, não vai dar outro
mas
LeBron.
Mas é o único que ganhou back-to-backs.
Duas vezes seguida?
Ah, não, ele tem 2, mentira. O Tim Duncan tem 2 e ganhou back-to-back.
Isso, é o 2002
e 2003,
né?
Isso. E o Derrick Rose é o mais novo a ter ganho.
Mas o Karim ganhou 6 mesmo?
Sim. É que o Tim Duncan era pra ter ganhado mais, mas você tinha o Kobe, você tinha o Shaq, você tinha umas aberrações junto também, né?
Não, mas o Shaq, assim, é bizarro, assim, o Shaq só ganhou 1, cara.
Então?
Que é uma coisa que é muito estranha, se você perguntar pra mim. Aquele MVP que o Iverson ganhou, quem é fã do Iverson, me desculpe, vá se fuder, esse MVP era do Shaq. E o segundo MVP do Nash pertencia pro Shaq também, 2005.
6.
É, esse Steve Nash também.
2006.
O Karim tem 6.
O do Steve Nash também foi justo o primeiro.
Muito justo.
O Steve Nash foi o armador, que eu assisti ao vivo, sem replay, sem nada. Foi o point guard, melhor point guard que eu vi jogar.
Mas assim, quando ele ganhou o primeiro em 2004...
É uma tristeza você não ter visto o Magic, né, cara?
Não, puta, muito. Eu não vi o Jordan.
Mas assim, ele ganhou em 2004 e em 2005 foi o ano que o Shaq foi trocado pro Miami. O Miami foi de uma bela merda de time pra disputar contender. Final de conferência com o Detroit.
Ele tava no... Né, o Shaq ia começar a cair na próxima temporada. Ali ele tava bem.
Em 2006 ele tava bem. Ele ganhou o campeonato de 2006 com o Miami. E aí, a partir de 2007, foi que a pança ficou demais e começou...
Ah, mas aqui ele começou a comer mas muito in and out, né?
Então, mas em 2000,
ele mudou pra...
Em 2006 não tinha como dar, não dar pro Wade, né?
Não, o MVP de 2006...
Foi do Wade. O Wade ganhou o MVP 2006. O único que o Wade
da temporada regular?
É. Puxa, o Wade fez chover aquela temporada... Pode conferir. O Wade ganhou em 2006, que fechou o V. Por favor, Mário. Nossa Mario pede aqui. O Filipão faltou, sobrou pra alguém. E o Tim Duncan era pra ter ganho mais, mas você tinha uns monstrinhos aí, né? Tinha o Nash, você tinha o Shaq, você tinha o Kobe. Né?
Não, te peguei. 2006 foi o Kevin Garnett. Você tava viajando, foi o Garnett.
Certeza?
Certeza. Pode pôr, o Mário vai conferir.
Não, 2005, 2006 foi Steve Nash.
Eu achei...
E 2006, 2007 foi o Dirk Nowitzki.
Nossa, eita. O Norviscão que perdeu a primeira rodada dos playoffs.
Lembra? Quando foi o Garnett?
Ele ganhou o MVP?
Não, ele ganhou o MVP. Foi,
não foi quando o Boston foi?
Não.
Não, não. Foi quando ele tava. Foi a melhor. Foi a vez que. A única vez que o Minnesota passou da primeira fase dos playoffs. Foi, acho que
então, por narrativa, você tem o Davis, por enquanto, e o LeBronha. E talvez correndo por fora ali o Grego. Dependendo do que vir.
O Grego vai ter que jogar muita bola esse ano para os caras olharem para ele, viu?
Sim. Mas por narrativa, você tem esses dois. O LeBron tá sempre em narrativa, né? Não sei, não... Vamos falar que eu sou LeBron Zete, mas o LeBron tá sempre em narrativa. Você tem os números, você tem o que ele faz em quadra.
Garnett foi em 2003, 2004.
É, foi 2004, então.
Steve Nash foi em 2004, 2005, 2005, 2006, cara.
Steve Nash era um monstro, rapaz. Melhor point guard.
Nowitzki, Kobe, LeBronha... Derek, LeBron, Durant, Curry, Westbrook e Harden. Isso é, aquela informação do Tim Duncan é só que ele foi o primeiro a fazer back-to-back, porque depois uma galera... Ele
ganhou depois dele. E lembrando que o Tim Duncan jogou até os 30 e cacetados sem joelho, né?
Cara, não foi o primeiro. Eu tô, sei lá que informação bizarra que o Google me deu, cara. Tomara teu cu, Google.
Porque aqui não fale assim.
Moses Malone... fez em 8-1, 8-2, 8-2, 8-3. Larry Bird fez 8-3, 8-4, 8-4, 8-5. 8-5, 8-6.
É, foi 3 seguidas o Bird.
É. Não, esquece. Johnson, o Magic Johnson fez 8-8, 8-9, 8-9, 90. Eu já achava impossível o Michael Jordan não ter feito também. O Jordan fez, obviamente.
Foi o primeiro a fazer. Aqui não foi. Já sei lá que o Google deu.
Mas... O Google me passou a perna aí.
Pra gente mudar de assunto. Vocês têm no melhor dos dois. Sem Steve Nash e o, CP, e o CP3.
Nash.
Obrigado, próximo assunto.
não tem nem...
E o Nash, assim, o Nash é um cara que todo mundo gosta. As pessoas gostam de jogar com ele. Ele não só não arrumava briga, como ele era um elemento agregador.
O Nash fez o Leandrinho ser o melhor sexto homem, né?
É.
Ah, mas o Leandro tava correndo.
Tava, falou, Brazilian Blur.
É o Instagram. Ô, Leandro, vem gravar com a gente aqui, mano. Ô, chama a gente pra gravar aí.
A gente vai.
Vai. Nosso estúdio é móvel. É móvel isso aqui, rapaz.
É verdade, é um móvel mesmo. É só pegar isso aí andando.
Faz uma tonelada essa porra.
Eu já comprei pensando nisso. Aqui é móvel. Você leva o notebook, a mesa de som e os microfones na mão. Ele é totalmente móvel. Pensei nisso, mas ninguém chama a gente pra gravar. Próximo assunto, Marta. Chama aí.
Próximo assunto. Então, faz uns 10 dias, a gente está na terça-feira, dia 14.
Faz uns dias, faz assim, faz uns dias, não crava a data, não.
Um cara chamado Kevin Pelton, se você escutou o nosso podcast semana passada, o Giancarlo falou sobre ele. Se você é nerd de NBA, mas nerd mesmo, sabe todas as estatísticas, você leu o Kevin Pelton.
Se você não escutou o podcast semana passada, vai escutar, por favor. Né?
Vai escutar.
Se não escutou o anterior de semana passada, escuta. Se não escutou, escuta.
São só 62 antes desse.
Começa do 40, vai. Já tá bom.
Ele fez uma projeção de quantas vitórias e derrotas cada time vai ter na NBA.
Não é o over-under, que
não
já
é
falou
o over-under de Los Angeles, eles de Las Vegas.
Desculpa. Matemática.
É, matemática. Eles usam o real plus minus, né? Que é o... plus minus real, baseado em umas estatística nervosa, bayesiana, não sei o que, não sei o
que. Porque o nosso, o over-under, a gente vai fazer semana que vem, ou que vem, algum dia.
Baseado nas estatísticas dos jogadores de cada time e tal, line-ups e...
É mais científico do que a casa de aposta. É, ele tem mais fundamentos. Então, baseado nisso, o que você quer nos contar?
Eu quero contar que tem polêmica, né? Eu vou falar aqui para vocês da... Foi a primeira conferência leste.
Que tem menos polêmica, né?
Tem menos polêmica. Segundo o RPM do Kevin Pelton, o primeiro lugar na Conferência Leste vai ser Toronto.
Opa!
Com 55,1 vitórias.
Discordo já.
Então, né? Não se esqueçam que é...
Tem,
né,
polêmica já.
Que é... Né, então, como é matemático, né? Não existe 55,1 vitórias, mas está aqui. No segundo lugar seria Boston, com 53 vitórias cravadas. Aí eu não consegui recuperar o número de vitórias, mas assim, em terceiro lugar seria o 76ers, em quarto Indiana, em quinto Bucks, em sexto Miami com 44,8.
Olha que surpresa.
Sétimo Wizards com 43,6. E em oitavo Detroit, que não teve nos playoffs do ano passado, com 39,4.
No retrasado. É. Olha, eu troco, para mim o Toronto cai para terceiro. Boston primeiro, Fila segundo, Toronto terceiro, mesmo com o efeito Kawhi. E o Wizard, com as contratações que fez, eu acho que cai para quinto ou quarto, pelo menos.
Cai não, sobe.
Sobe, né? É. Aí ele vai brigar com o Indiana, aí depende dos dois.
É, ano passado, enfim, tá aqui prevendo uma conferência...
Pareia?
Leste, não, fraca. Porque, né, se vai ter um time classificando os playoffs com mais derrotas do que vitórias, né? Com 39 vitórias.
Um saldo negativo.
Saldo negativo, então vai ser, né, aqueles. Aqui a velha Conferência Leste que a gente conhece.
Você concorda com isso aí?
Olha, cara, eu acho que Toronto, em primeiro lugar, é meio arrojado. Porque a gente não sabe. Não, assim, não é porque eu acho que Toronto não vai ser bom, mas a gente não sabe. O time Toronto também cobre. A gente não sabe se o Kawhi vai jogar, o joelho dele tá funcionando, aquela perna dele lá, o quadríceps dele.
Aquela coxa que ele machucou,
sei lá. Se ele tá afim de jogar. E o Toronto tá de técnico novo, né? Então é muita mudança de uma vez só.
Sim.
Nick Nurse de técnico, né? Essa troca aí.
Ah, você teoricamente mudou o... Você trouxe o... Você deu o melhor jogador e trouxe o melhor jogador, só que joga de maneira diferente, né?
Eu falo assim que 53 vitórias para Boston, eu chutaria over, viu? Acho 53 pouco para Boston. Um time...
Over não, então é under.
É, se o time tiver completo...
Over não, under, né? Over não.
Não, over, mais de 53.
Tá, falando que 53 é pouco.
53 é pouco, eu acho.
Também.
Pouco.
53 eu dou para Filadélfia, se ninguém machucar. E se o Futs arrumar um arremesso, segundo que além do que arrumou... Vamos para dos polêmicos?
Ah, então, a Conferência Oeste. A Conferência Oeste prevê, em primeiro lugar, o Warriors com 58,6 vitórias.
Alguém discorda?
Ah, eles podem desanimar na temporada regular, como fizeram ano passado.
Mas ano passado tinha um time que estava na pegada. Esse ano...
A segunda aí já é polêmica. Segundo, o Jazz...
Não acho polêmico.
Com 53,4 vitórias.
Não acho polêmico, não.
Em terceiro, o Rockets com 53 vitórias.
Acho polêmico aí.
Em quarto, Nuggets com 50,5 vitórias.
Rapaz, o Nuggets melhorou tanto assim.
É, pois é. Quarto lugar. Quinto, Timberwolves, com 49,6 vitórias.
Ó, aqui fica claro que o Nuggets e o Timberwolves não foram mais altos por duas ou uma vitória de diferença ali.
É, foi bem... Tinha três vitórias separando o terceiro do sétimo.
Isso, né? Era bem perto.
Depois, sexto, Thunder, com 47,2 vitórias.
Até aí, ok.
O pessoal mantém o Thunder, né, cara? Eu fico feliz.
Sétimo, Pelicans, com 44,1. Então, o Pelicans estaria subindo uma posição em relação ao ano passado.
Mas eu acho que o Pelicans sobe mais, hein?
Melhorou um pouco, hein?
Oitavo, Blazers, com 42 vitórias em cima. E aí, o que isso quer dizer? Que Spurs e Lakers estariam fora dos playoffs. De acordo com... Kevin Pelton, o Lakers teria 41,2 vitórias, que é 50% em cima, né?
Não sabe de nada, cara. Sabe de nada.
O Spurs teria 38,5 vitórias.
38,5.
Então, só para antes da gente...
Cara, sem o DeRozan, o Spurs fez quanto?
Ah, foi positivo.
Foi pros playoffs, caralho.
Só que a diferença é...
Foi 40 e tantas vitórias.
É que todo mundo ali se reforçou bem, né?
Não, mentira. O
Houston não.
O Houston se reforçou mal.
É. Eu vou fazer uma pergunta.
Contratou para baixo.
Contratou, conseguiu.
Antes da gente começar a discutir isso, só rapidinho. As piores campanhas, ele prevê que a pior campanha vai ser Sacramento, 25,4 vitórias.
Sabe de nada.
E vamos deixar claro que o Sacramento não tenta tancar. É que eles estão ruins no que eles fazem. Tipo, eles não sabem montar um time de basquete. Eles não sabem montar um time de basquete. Eles tentam jogar.
Eu amo o Vlad, mas pelo amor de Deus. Meu filho, pede pra sair, fala que tá com vontade de cagar e
vamos
sai.
Dar uma analisada no fim da temporada do Sacramento. O Sacramento deu uma bela recuperada no final.
Sim.
E eu acho que pode ser que a gente veja algo assim no começo dessa temporada.
É que no final da temporada também tem o pessoal que larga pra tancar mesmo, né? Tipo, Boston, Atlanta, Dallas, o pessoal caga bonito pra tancar.
Não, mas...
Não, então...
Boston não fez isso.
Boston né? Não. Podia. O Dallas, o Bulls.
Bulls,
a galera aqui, tipo, larga, literalmente.
Você foi pensar que caralho de time com B que eu pensei.
Exato,
né?
Mas era Bulls.
Bucks, não. Então, e aí a segunda pior seria o Suns, que foi a pior do ano passado, né? Com 27,2.
Suns se reforçou ok, não foi? É. Pro que ele podia fazer?
Ah, trouxe o Ariza, pegou a segunda, teoricamente a segunda, pra mim, a segunda melhor escolha do draft, porque a primeira era o Doncic. Teoricamente ele melhorou. Tem um pivô que não tinha ano passado.
Eu acho que vai dar
tinham cinco assim. Pivôs ano passado, nenhum prestava.
Exato. Ah,
e aí, em terceiro pior, mais alguém que não põe fé no Markkanen, o Bulls com 28 vitórias e meia.
Ah, o Bulls também se ajeitou. Com o Jabari Park, com o aquele menino lá, o renovou com o Zach Lavine.
Renovou machucado. O, né, o Jabari é uma incógnita, eu não sei. Eu não sei se vai ser ruim assim, mas eu também...
Lembrando que o Bulls meteu um caô ano passado pra tancar, que o Markkanen ficou uns 30 jogos sem jogar lá, porque tava teoricamente a suposta contusão. Tinha nada. O Bulls poupou a galera, começou a jogar com time alternativo. O Bulls foi bizarro. Tem uns times que foram, na verdade, né? E eu acho que... Na ponta vela também, que se dane, vai ser isso aí. Porque o Sacramento é incompetente, né? Porque eles querem. Eu não vejo...
Quem são os três primeiros mesmo?
Golden State, Jazz e Houston.
Em segundo e Houston em terceiro.
Eu acho.
Esse cara é de Utah, né?
Não,
ele é de Seattle.
O cara é de Seattle?
Ele é de Seattle. Ele trabalhou pro Sonics, depois trabalhou pro Seattle Storm, né? Que é o da WNBA.
Eu acho. Eu não tiro o Jazz de daí, não.
Cara, eu acho...
Defesa ganha jogo, meu rei.
É, jogaram muito.
Tá com conjunto
e jogaram
bom.
Com um monte de contusão ano passado,
sim.
Né?
Sim.
Jogaram sem o Rubio.
Mas segundo lugar eu não ponho, não.
Ah, eu cravo.
Não, segundo lugar eu não cravo.
Porque crava quem em segundo? Não é o Houston, senão dá voador em você aqui agora.
Não, é possível que seja o Houston, eu cara. Duvido. Porque eu acho que o que o Carmelo vai pesar não vai ser na
regular.
Fase...
Tem problema regular?
Não.
Ele pesa em tudo, ele é um escosto. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o Lakers hoje é pior do que o Portland?
Cara, eu vou falar assim, que numa série de playoffs eu escolheria o Lakers, porque o LeBron é responsa e o pessoal lá em Portland não é muito, não.
Exato, já tem pra regular também, a molecada correndo.
É difícil apostar contra o LeBron, né?
Mas é impossível, cara. O LeBron carregou o Cleveland pra final, brother, nessa última temporada. Tinha nada o Cleveland. Tinha o J.R. Smith correndo para o outro lado da quadra, brother.
Não fala esse cara que o LeBron chora. É, eu não acho que o Boston, na temporada regular, o Portland vai ser melhor do que o Lakers.
É, o que a gente sabe assim, na temporada regular, do lado, na Conferência Leste...
Vou dar voador.
Não, né? Vai dar... Na Conferência Leste não vai dar o Toronto em primeiro, que isso nem é deu
fato.
Nesse ano.
Isso é fato. Esquece.
É, eu acho que não.
Não, é difícil.
Eu acho difícil.
Eu acho difícil.
Só
o
se
Kohai, Boston... Não, se o Kohai resolver
não,
assim...
Não, mesmo assim, Boston vai estar completo.
É, então.
Só se Boston tiver mais contusão e Philadelphia tiver mais contusão.
Mas é, eu acho que Toronto não leva. Cleveland provavelmente fica fora dos playoffs.
Ah, sim. Por muito. Kevin Love não consegue levar esse barco sozinho.
Quem pode herdar isso daí? Vocês acham que é o Detroit mesmo, essa vaguinha, ou não?
Quem tem mais lá?
Esse que é o negócio. Quem tem, né?
Esse é o difícil.
O melhor tá aí. O dos menos pior tá lá embaixo. Ele vai com campanha negativa.
O Wizards é um time que no Oeste não ia pra playoff nem futa.
Não ia. Mas ele melhorou. Eu acho que o vestiário piorou. Mas em quadra melhorou. E tem time... A gente tem histórias de times que no vestiário era um furacão 2000, mas em quadra resolvia. Então a gente...
E na Conferência Oeste, Portland também acho que não chega em terceiro nesse ano.
Cara, Portland não. Portland eu acho que é um time bem... Eu acho que é um time em crise, cara. Eles
não, Portland deu, foi tipo o ano. Quando tudo encaixa e dá certo nos jogos.
Eu não sei
e
quanto
aí
tempo
eles de... tomam 4-0 do Pelicans, cara.
E eu cravei isso aqui, viu?
Isso foi...
Você não cravou varrida.
Cravei 4-0. Cravei varrida. 4-0.
Foi o único.
Mas não dá, esse time já deu. Eu acho que Portland cai. Eu gosto da posição do Nuggets. Melhorou bem com o draft, com a aquisição do Isaiah Thomas. Porque eles não tinham...
Me ajuda numa coisa aí, é muito sincero. O Nuggets do Denver não é o de frango. É o quê? Pepita de ouro?
É pepita de ouro.
Ah, tá.
Se escreve igual, né?
Se escreve igual. Pronuncia. É porque o nugget do frango fica dourado quando você frita.
Sim,
né?
Sim, é por isso que
ele lembra bolinha, a
bolinha. É. Olha aí, escavação no ar é cultura.
Cultura.
Eu imaginei que era isso, mas eu quis tirar a dúvida, porque...
E tem, mas tem, não tem...
Até porque o símbolo deles não teria nada a ver com frango, né? São duas
picaretas. É uma picareta,
picaretas,
né?
Cruzadas.
Nas montanhas.
Então, se você é da Ursal, o Nuggets é comunista. Tem os picareta em vez de foice e martelo.
Aí sim.
Cara, essa conferência, ela é bem... Eu tiro daí, com certeza, o Portland. De resto, que é difícil tirar alguém pra colocar o Spurs, hein?
Não, o Spurs no ano passado terminou nos oito.
Nos oito, mas por uma vitória, né? Ele terminou em quarto ou quinto por uma vitória pra sair.
Quem vai ter de ralar o peito aí é o Lakers.
E o Spurs também, né?
Quem não, mas o Pelicans tá uma contusão do Anthony Davis cair pra muito, né?
É, porque eles tinham o Cousins no começo.
Mas tem agora...
Podia machucar um dos dois que o outro talvez segurasse.
Tá ok.
Que o Cousins machucou e o...
E o Davis virou MVP, virou, né?
Baixa o nível aí, mas você tem um pivô bom pro lado, né? Que é o Julius Randle. Baixa o nível, beleza, mas você tem um pivô pra... Não sei. Se perdeu o Davis, fodeu. Esse time é ruim, sem o Davis. Mas com o Davis eu não tiro, eu não consigo tirar se o Davis jogar a temporada. A gente tá colocando aqui se ele jogar. Se ele jogar, fica difícil tirar alguém pra colocar o Spurs ou o Lakers. Teoricamente, Spurs e Lakers vai brigar pela vaga do Portland, que esse eu tiro de olho fechado.
Eu não tiro de olho fechado, mas eu acho que realmente o candidato a cair aí, porque eu tô botando, eu acho que o Jazz e o Nuggets não vão piorar.
Não, o Jazz talvez manteve o conjunto, o Dante Exum lá que foi embora, que tava, só se machucava, um armador que ruim que foi embora.
Exum.
O Exum foi embora.
Ele foi embora o Exum?
Tem um que foi, um armador que só se machucava que foi-se embora. Você até falou semana passada?
Nossa, não lembro se a gente falou de o Exum tinha, porque eu fico decepcionado, porque o Exum era uma puta promessa.
Não, a gente falou que o Exum era uma puta promessa, mas não vingou. Porque já tinha essa esperança, o Raulzinho veio bem, renovou por 2 anos com opção. E acho que o Exum deu linha na pipa, raspou, eu acho, mas enfim. Se machuca muito também, né? Ele vem e se machuca, mas até aí não faz tanta falta assim. A minha dúvida aí é a posição do Jazz, mas eu estou seguro que vai bem. O OKC melhorou com a chegada do... Não, pela saída do Carmelo, obviamente, né? Pela saída do Carmelo, mas pela chegada do Schroeder. Porque se o Schroeder jogar... Se ele aceitar vir do banco, quando o Westbrook não estiver jogando, que são 5 minutos por jogo. Mas você tem um jogador numa posição que são carentes, ele pode jogar de 2, mesmo ele não querendo, mas ele pode jogar de 2, um falso 2 de 1, um, que ele não tinha. E você tirou o peso morto, que é o Carmelo Anthony, e vai dar espaço pro Jihan Grant lá, sei lá o nome do cara. Cara, eu acho...
Exatamente o contrário. O Exum renovou com o Jazz no dia 6 de julho desse ano.
Então tá aí. Muito bem. Acho que ele vai ser o primeiro armador reserva. E o Raulzinho...
É, pra um cara que era comparado com o Kobe, né? O cara não rendeu tanto assim até agora.
Essas comparações só ferram. Eu acho que é difícil, mas... Tem que tirar alguém, né? Eu vou tirar o Orlando. Orlando não. O New Orleans. E vai Lakers, tirar o New Orleans e vou tirar o Portland, pai Lakers e
Spurs.
Você tem o fator LeBron e o fator Pop, né?
É, acho que vai ser uma briga de foice na parte de baixo dessa tabela aí.
Isso é igual esse ano, né? Da quarta em diante vai ser 2-3 jogos no máximo de diferença.
Pra ver quem vai se ferrar na primeira fase.
Se não tiver contusão, o... Se tiver contusãozinha, Minnesota também. O Minnesota é igual o New Orleans. Uma contusão, ele vaza dali.
É, o Minnesota é um time que tem chance de rolar um climão lá, né? O Butler não gosta dos caras lá e de repente as coisas ficarem ruins. É.
Então você tem... Mas eu falei, climão fora de quadra, mas pode ser que em quadra dê samba. A gente tem casos que acontece isso. Não é raro? Não é. Mas Lakers eu cravo nos playoffs.
É, você tem Ayrton Senna e Alan Prost na McLaren. Você tinha um climão e deu certo. Um foi campeão um ano, o outro foi campeão no ano seguinte.
Você tinha Rubinho e Schumacher e só Schumacher foi campeão. Deu climão, mas deu certo para Ferrari e pro Schumacher. E... Aquele time do Corinthians, né, futebol, com o Ricardinho, Edilson, Marcelinho Carioca. Que
ninguém, os caras se odiavam.
Que ninguém se falava e foi campeão de quase tudo. Então... Isso não quer dizer tanta coisa, por isso que eu boto uma fé no Wizard até começar a temporada e ver o que vai acontecer, né? E o Duarte, menção honrosa aqui pra encerrar. Duarte Hard tá de parabéns. Quinto filho, com a quinta cheerleader diferente.
Cacildo.
Esse tem a queda pro team leaders. Não tem nenhum trabalho de sair do estádio
pra paquerar. Ele fala mó cristão, ele vai na igreja, não sei o que, não sei o que.
Mas tem filho, ele, se assumir o filho tá bom. Se assumir e pagar a pensão...
Ele deu uma surra de vara no filho dele, que a mãe processou, que quis tirar, não pudesse mais ver o moleque. Imagina o Dwight Howard dando uma surra de vara, o tamanho daquele homem.
Deve ser tipo um poste, né? A vara que ele bateu no menino deve ser um poste. Mas deu uma surra de vara na mãe também, né? Por isso que o filho nasceu. Depois dessa, vamos embora, passando o Mário, redes sociais.
facebook.com/amassandoaro, twitter.com/amassandoaro, nosso e-mail é podcastamassandoaro@gmail.com. E acho que tá bom isso, né?
Tá logo mais coisa.
Pode ser que tenha instagram.com/amassandoaro e o canal no YouTube.
Tem uma live lá que eu fiz com o Martin aqui, que é no canal do YouTube. Eu preciso ter algumas
visões. Vamos dar like no canal do YouTube. A gente põe aí na descrição.
Teve um cara aqui que falou que filmou as paradas, falou que ia fazer o videozinho no YouTube.
Não é pro YouTube, não. É pro Instagram, pra gente divulgar o nosso negócio aí. Vai chegar essa semana.
Mas vai ter, pessoal.
É, o canal do YouTube é www.youtube.com/c/14y12422273243.com.
Não tem o .com.
Exato. Quando a gente vai começar pra valer? Ia começar a gravar hoje. O Felipão não veio, aquele puto. Xinga o Felipão nas redes sociais. Fala pra ele vir gravar. E até semana que vem.
Valeu, pessoal.
Falou!
Falou!